Cuidado, ransomware disfarçado de arquivo de imagem se espalha no Messenger. Xiaomi diz que queda nas vendas não vai abalar a empresa. Brasil vai fechar o ano com 300 milhões de dispositivos conectados à internet. Lego inaugura a fábrica sustentável na China. Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. E aí, pessoal, tudo certo? Como vocês já sabem, essa sexta-feira é dia de Black Friday, em que o comércio eletrônico e as lojas de varejo prometem grandes descontos por 24 horas. E o Canaltech não vai ficar de fora dessa. Nossa página de cursos está oferecendo descontos que variam de 60% até 90% em cursos de diversas modalidades, como programação, edição, produção de vídeos para o YouTube, criação de sites e muito mais. É só acessar cursos.canaltech.com.br. Mas corra, porque a promoção acaba à meia-noite. Atenção, usuários do Facebook Messenger. A plataforma tem sido a escolha preferida para a distribuição de um novo tipo de ransomware. Espécie de malware que força você a pagar dinheiro para acessar o seu sistema, chamado Lock. A descoberta foi feita pela empresa de segurança Checkpoint, que detalhou o funcionamento da praga e como ela afeta os usuários. Segundo a Checkpoint, o ataque começa quando os usuários recebem o que aparenta ser uma inocente imagem por mensagem. Ao clicar para visualizá-la, entretanto, eles são apresentados à janela para escolher um local para fazer o download do arquivo. O grande porém é que o arquivo que é salvo no computador do usuário tem a extensão .hta e não .jpeg. Sem atentar para esse detalhe, muitos acabam salvando e abrindo o arquivo, liberando o lock. Ao executar o arquivo .hta, as vítimas logo têm todos os seus arquivos criptografados e a praga consegue bloquear qualquer mínima tentativa de restaurá-los, a não ser mediante o pagamento do resgate ou formatação do computador. Pesquisadores comentam que, normalmente, esse tipo de ataque deveria ser impedido pelo Facebook. Há algum tempo, a rede social vem implementando medidas de segurança para impedir o envio de arquivos suspeitos e proteger os usuários de qualquer tipo de praga virtual. Neste caso, entretanto, os pesquisadores dizem que os crackers encontraram algumas falhas na configuração deste mecanismo e a estão explorando ativamente. Por isso, fique atento a qualquer imagem ou mensagem recebida em seu Facebook e sempre verifique o tipo de arquivo que está salvando em seu computador antes de abri-lo. Depois de se tornar a maior fabricante de smartphones da China em 2014, quando foi avaliada em 46 bilhões de dólares, não demorou para que a Xiaomi decidisse expandir sua operação para outros países. Só que no ano passado ela encarou uma queda de 12% na venda global de celulares, o que, apesar de parecer alarmante, não chega a ser motivo de preocupação, segundo o vice-presidente global da empresa. O executivo brasileiro Hugo Barra explicou que o modelo de negócios da empresa não foi baseado em dinheiro gerado apenas pela venda de smartphones e já jogou para escanteio a possibilidade de a Xiaomi precisar levantar fundos para manter seu valor de mercado. Durante uma entrevista à Reuters, Barra disse que a fabricante se preocupa com os fluxos de receitas recorrentes ao longo de muitos anos e não com retorno imediato pela venda de produtos. A chinesa também tem dado ênfase à sua gama de eletrodomésticos, como purificadores de ar e água, panelas de arroz, entre outros produtos, cujas vendas são esperadas para dobrar para US$ 1,5 bilhão este ano. A empresa também está investindo fortemente em regiões como a Índia e Sudeste Asiático, mas já se prepara para entrar no disputado mercado dos Estados Unidos. Além disso, a Xiaomi estará pela primeira vez na CES 2017, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo que ocorre anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos. Misteriosa, a companhia ainda fez questão de dizer que sua participação na feira será marcada pelo lançamento de um produto em escala global. O Brasil está realmente entrando de cabeça no mercado de internet das coisas. De acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado IDC, o país vai fechar este ano com a marca de 300 milhões de unidades de dispositivos conectados à internet. Até 2020, a expectativa é que a receita deste mercado cresça 22%. Nos próximos 4 anos, a consultoria também prevê um aumento de 30% no número de dispositivos de internet das coisas em operação por aqui. Ampliando o cenário para a América Latina, a estimativa é que a quantidade de aparelhos conectados some em 1,5 bilhão dentro do mesmo período, o que representará cerca de 4% do mercado global de internet das coisas. Vale lembrar que, no Brasil, está em fase de desenvolvimento o Plano Nacional de Internet das Coisas, um documento que pretende estabelecer como as empresas serão estimuladas a investir em projetos relacionados a essa tecnologia no país. Enquanto o texto final do plano não é aprovado, a indústria segue preocupada com o fato de que a falta de uma regulação adequada para a internet das coisas deixa o país menos competitivo. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o plano será lançado em março de 2017. A Lego está mesmo empenhada em se tornar uma empresa mais amiga do meio ambiente. Depois de anunciar que quer substituir o plástico dos seus blocos de montar por um material mais sustentável, a empresa inaugurou nesta sexta-feira sua mais nova fábrica na cidade de Jiaxing, na China, a qual contará com 20 mil painéis solares instalados em seu telhado.
Quando estiverem em operação, no segundo semestre de 2017, os painéis produzirão quase 6 gigawatts por ano, o equivalente ao uso de eletricidade em mais de 6 mil casas chinesas. Os painéis serão responsáveis pelo fornecimento de aproximadamente 7% do consumo total de eletricidade da fábrica. Em comparação com o uso de fontes convencionais de energia, eles reduzirão as emissões de CO2 em mais de 4 mil toneladas por ano. Ao longo dos últimos 3 anos, a quantidade de energia utilizada para fabricar um tijolinho de Lego reduziu-se em 16%, e o objetivo ainda para este ano é de diminuir mais 2,5%. Além dos painéis solares, a fábrica chinesa também terá iluminação totalmente feita por LED, 2 vezes o nível de isolamento necessário, painéis solares térmicos para gerar água quente para banheiros, uso de água da chuva para irrigação e veículos elétricos para transporte no local.
Se você tem acompanhado o CT News essa semana, já sabe que o Canaltech será parceiro de mídia da FITIC 2016, Feira Internacional de Tecnologia e Inovação, que acontece em dezembro em São Paulo. Dentre as várias atrações que serão oferecidas, vamos destacar hoje uma que será realizada pelo Greenpeace, que é imperdível.
Por meio de óculos de realidade virtual e vídeos em 360 graus, o público poderá conhecer toda a diversidade e beleza da região amazônica, como visitar o rio Tapajós, por exemplo. O objetivo do projeto chamado Salve o Coração da Amazônia é chamar a atenção e conscientizar a população sobre os impactos ambientais e sociais que a construção de barragens em um trecho do rio poderá causar. Vale lembrar que essa atração estará disponível para todos os visitantes da FITIC durante os 4 dias de feira, que acontece de 15 a 18 de dezembro no Centro de Exposições São Paulo Expo. E no site da feira você já pode garantir seu ingresso e conferir também a programação completa do evento. E fique ligado aqui no Canaltech porque vamos sortear ingressos e prêmios da FITIC.
E o CT News de hoje fica por aqui, mas você pode conferir mais notícias no site do Canaltech. Dá uma olhada.
Resident Evil 7 também será lançado na loja do Windows 10. Google anuncia novo festival de música e tecnologia GoodFest. Cresce número de brasileiros que acessam a internet, segundo o IBGE.
Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, é só procurar por Canaltech com CH no final. Bom fim de semana e até segunda-feira!